Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta emissão vespertina em português. Hoje é 6 de agosto de 2022, é sábado. A votos e um bom sábado para todos. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção está a cargo do Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem ouvir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onde a média é 1.530. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio PGT, com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, a rádio Sitchanou, que é Leste FM. A Buba é a Rádio Papagaio, na cidade de Cachungo. Estamos em FM com a Rádio Berlando. E estamos também em FM, na cidade de São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casumai. E a Voz da América, em português, está ainda em FM, na cidade de Catió. É a Rádio Educativa, a nossa parceira. Para todos, então, bem-vindos. Na emissão deste sábado, em destaque na Janela de Angola, estamos no final da segunda semana da campanha eleitoral. As eleições tem lugar a 24 de agosto. O foco tem sido nos dois principais partidos, como vamos ver. Falaremos também de uma personalidade conhecida em Angola, chama-se Victor Boot, preso nos Estados Unidos, mas que a Rússia quer trocar por presos americanos. E falaremos da viagem de Macron à África, incluindo a Guiné-Bissau. Mas antes, vamos às notícias neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Sou Amancio Miguel e apresento as notícias. A Guiné-Bissau tem um novo representante junto das Nações Unidas. Trata-se de Samba Sané, nomeado pelo presidente Umaro Sissoko Embalo. Sané substitui o embaixador Eric Adrião da Silva, que ocupava o cargo há 2 anos. O documento de exoneração de Adrião da Silva, que já foi diretor-geral de Política Externa e representante da Guiné-Bissau junto à União Africana, não citou os motivos do seu afastamento daquele cargo. 2 jornalistas que haviam desaparecido separadamente no Afeganistão estão seguros, mas em silêncio sobre o que aconteceu, dizem grupos de imprensa. Ambos foram reportados como desaparecidos em missão naquele país e foram libertados na sexta-feira, que foi ontem. Anas Malik, do canal de notícias indiano WION, desapareceu durante uma missão em Cabul na quinta-feira. A imprensa informou que ele estava a caminho de um hotel naquela cidade quando membros do Talibã o detiveram. Separadamente, um jornalista afegão e seu acompanhante também desapareceram na capital na quinta-feira. As suas identidades não foram divulgadas por questões de segurança. Hajatullah Mujahid, presidente da Associação de Jornalistas Independentes do Afeganistão, disse à Voz da América que as 3 pessoas foram libertadas na sexta-feira. Eles estão de volta com as suas famílias, mas não disseram onde estava, acrescentou Mujahid. O Ministério das Relações Exteriores do Talibã não respondeu ao pedido da Voz da América para comentar sobre o desaparecimento e se o jornalista foi detido por quais razões. Mas órgãos de defesa de imprensa e grupos de direitos humanos têm reportado casos em que jornalistas ou ativistas são detidos e advertidos a não falar sobre os seus casos. Mais de 180 casos de violência contra jornalistas foram registrados no Afeganistão desde a tomada do Talibã em agosto de 2021, de acordo com um membro de uma organização local de defesa da imprensa. Continuamos a apresentar as notícias. A cidade turística de Sanya, no sul da China, impôs um bloqueio neste sábado e restringiu as ligações de transporte para tentar conter um surto da Covid-19 que ocorre quando cerca de 80 mil visitantes desfrutam das suas praias na temporada alta. As restrições entraram em vigor nas primeiras horas, após as autoridades terem afirmado que a situação da Covid-19 era muito grave e o movimento das pessoas estava sendo restringido. As autoridades não informaram quando as medidas podem ser suspensas, mas disseram que os turistas que desejam deixar a cidade, que fica na ilha de Hainan, teriam de mostrar 5 testes negativos de PCR ao longo de 7 dias. Pedimos ao público em geral e aos turistas que entendam e deem o seu apoio, disseram as autoridades em comunicado na conta do WeChat do governo da cidade. Aquela cidade registrou 263 casos de Covid-19 na sexta-feira, ante 11 2 dias antes. As autoridades disseram ter detectado a subvariante Omicron. Este bloqueio ocorre na alta temporada turística da mesma cidade, que é também conhecida por suas compras duty-free, sem impostos, e abriga vários hotéis sofisticados, administrados por empresas internacionais como a IHG. G e Marriott International. O vice-prefeito daquela cidade disse à emissora estatal chinesa CCTV que havia cerca de 80 mil turistas na cidade, mas que os casos ocorreram principalmente entre os residentes.
A campanha eleitoral em Angola concentra as atenções na disputa entre o MPLA e a UNITA. Para falar sobre o assunto, ouvimos João de Almeida Martins, do MPLA, Olívio Quilumbo, analista e candidato a deputado pela UNITA, e Serra Bengo, presidente da direção da AJPD.
Duas semanas depois do início da campanha eleitoral em Angola, a troca de acusações entre os dois principais concorrentes tem marcado o ambiente político rumo às eleições de 24 de agosto. Até agora, não houve o registro de incidentes relevantes, mas o candidato do maior partido da oposição continua a denunciar irregularidades na organização do processo, apontando culpas à Comissão Nacional Eleitoral. Esta semana também ficou marcada com a entrega dos delegados de listas que vão fiscalizar o processo em nome dos partidos concorrentes, para além do credenciamento dos observadores nacionais. Muitos partidos queixam-se por não terem conseguido garantir a presença dos seus delegados de listas em vários pontos do país, alegando dificuldades no manuseamento dos equipamentos eletrónicos disponibilizados pela Comissão Nacional Eleitoral para cadastramento. Entretanto, o assunto que marca a segunda semana de campanha eleitoral tem que ver com o facto do MPLA vir a público negar que tenha negociado com o líder da UNITA condições para a transição do poder político. Através de um comunicado de imprensa, a direção da UNITA qualificou o conteúdo da abordagem do secretário do Bureau Político do MPLA como sendo intimidatório e de insinuação belicosa. Durante a conferência de imprensa realizada esta semana, o secretário do Bureau Político do MPLA para os Assuntos Eleitorais, João de Almeida Martins, confirma o encontro com o presidente da UNITA a seu convite, mas diz que em nenhum momento se abordou a questão de negociação de transição de poder.
É um conjunto de afirmações gratuitas que foram proferidas por alguém que na política angolana devia ter mais responsabilidade. Estamos a referir-nos ao atual presidente da UNITA, que num encontro recente fez pronunciamentos no sentido de que tivera tido um encontro com dirigentes do topo do MPLA para negociar e tratar da transição. Para além de grave, a afirmação, ela está evada de qualquer pingo de verdade. Para situar todos vocês, durante algum tempo, mais propriamente desde março deste ano, eu fui sendo abordado pelo presidente do grupo parlamentar do MPLA no sentido de me disponibilizar para um encontro que o atual presidente da UNITA queria realizar comigo. E disse, em princípio, que estaria disponível, mas como o nosso partido tem um líder, tem uma estrutura orgânica com hierarquia, tem um presidente do partido, tem a vice-presidente do partido, tem o estagiário do partido, que configuram estes sim os dirigentes do topo do MPLA, nós teríamos, até pela natureza do encontro, ainda que informal ou a título particular, mas tratando-se do presidente, do atual presidente do maior partido da oposição, nós teríamos que dar nota ao presidente do nosso partido que iríamos realizar esse encontro. Aqui o presidente do partido aqui achou. E nós realizamos este encontro no dia 27 de maio, no período da tarde, e dialogamos mais de 3 horas e meia com o atual presidente da UNITA.
O dirigente do MPLA afirmou que o partido aborda a política com muita seriedade e que o atual líder da UNITA deveria ter mais responsabilidade na política nacional. João de Almeida Martins sublinhou que só um lunático pensaria em derrotar o partido que governa Angola desde 1975. Este responsável do partido no poder referiu ainda que, no âmbito do encontro mantido em finais de maio, o líder da UNITA tinha sido avisado que algumas das ações que estava a organizar poderiam ter um caráter subversivo.
E nessa altura demos nota que sentíamos que o atual presidente da UNITA não controlava a sua organização. Dissemos-lhe, inclusive, que ele era um líder a prazo. Era um presidente a prazo. Não só porque sentíamos que ele não tinha o DNA da UNITA, mas que não controlava a sua organização. E acreditamos que foram estas e esse longo diálogo que levaram a que ele tivesse feito esse pronunciamento em que diz que esteve a negociar a transição com dirigentes do topo do MPLA. Nós não poderíamos negociar aquilo que não sabíamos, nem tínhamos mandato para o fazer. Por isso, nós simplesmente fomos ouvir e transmitir alguns pontos de vista para partilharmos. E nessa altura, também demos nota que, com a saída em público do MPLA, foi notória a sua capacidade de mobilização, a sua capacidade de realização, a sua capacidade de veiculação da mensagem que estava a gerar uma empatia no seio dos cidadãos, cedo se deu conta que se começaram a criar outros expedientes.
Entretanto, o analista político Olívio Quilombo considera normal os dois maiores partidos políticos do país discutirem uma transição política para garantir a estabilidade do país. O também candidato a deputado pela lista da UNITA não vê, por essa razão, a insatisfação dos responsáveis do MPLA.
Bem, primeiro, deixa-me fazer aqui uma declaração de interesse. Sabe que eu sou candidato a deputado independente na lista da UNITA pelo Bloco Democrático, no âmbito da SPU, no caso Sociedade Civil. O que eu acho deste momento político é que estamos a viver um mau momento político. Um momento de tensão política do ponto de vista daquilo que é a crise de democracia que este país vive há muito tempo. Se realmente fôssemos um Estado democrático em que não houvesse a crise da democracia, o problema da transição ou da alternância, ou seja, a transição à alternância, que são fenómenos políticos, não seria um problema. Se as pessoas estão indisponíveis, demonstram, do ponto de vista político, esta indisponibilidade em discutir a alternância política ou a transição, é porque somos realmente um regime autocrático e se vive realmente uma crise da democracia. Primeiro, há aqui duas questões. Foi uma entrevista em que o presidente da UNITA, Alberto Costa Júnior, candidato a presidente da República de Angola, fala, apresenta uma visão de que houve um encontro com pessoas ligadas ao regime do MPLA, que discutiu-se nesse encontro a transição do poder político em caso de vitória da UNITA. Depois vem o mesmo MPLA com outras figuras a dizer que não existiu esse encontro. Portanto, nós estamos aqui diante de uma situação muito complicada.
Mas, doutor Olívio Quilombo, há opiniões que afirmam que Adalberto Costa Júnior não terá sido prudente ao trazer este assunto ao público.
Eu agora não consigo ver se é uma questão de prudência ou imprudência, mas o que eu posso dizer é que, do ponto de vista político, nós temos uma crise da democracia. E essa crise da democracia impõe que os atores se preparem para ou uma alternância ou uma transição de poder. Portanto, mas agora é preciso também encontrarmos aqui uma visão clara do que se fala de uma alternância, de uma transição. Primeiro, existem teorias sobre a transição. Há um angolano que escreveu um livro sobre isto, que é A Transição pela Transação, que é do Dr. Nelson Domingos, em que ele fala que a transição, na transição pela transação, ele fala do autoritarismo, transição e democracia. Ou seja, o que é a transição? É o desvanecimento de um regime político não democrático e consequente estabelecimento de uma nova ordem institucional, no caso, democrática. Vai ainda mais longe. Fala que a transição, portanto, implica em movimento que seja no sentido à democracia ou à inversão do autoritarismo, quer dizer, mudar de regime. O que se pretende em Angola é mudar de regime. Por isso é que se criou, em sede deste processo eleitoral, uma alternativa que passa a ser a UNITA FPU, ou seja, vai estar a se concorrer na lista da UNITA, com as cores da UNITA, com a liderança da UNITA, protagonistas como um bloco democrático, um projeto político para já e a sociedade civil. Portanto, é um movimento político que não é novo, não é da Angola, é do mundo. Há países africanos que se fez transição política, se fez alternância política por esta via. Ora, a alternância passa a ser o quê? A alternância é a transferência de poder entre partidos de diferentes ideologias, portanto. Ou seja, nós estamos a observar as eleições. Antes, portanto, isso foi o Alvin Long apresentou um estudo com a Afrobarómetro de opinião que recolheu, portanto, fez uma sondagem que dava sinais significativos de perda de influência política do MPLA nos espaços, nos espaços políticos de Angola. Ponto 1. Ponto 2. Tão logo se fez a apresentação desse estudo, proibiu-se sondagens. Mas existem estudos lá fora.
Olívio Quilumbo aborda, por outro lado, a posição assumida pelo responsável do MPLA, segundo a qual o seu partido não prevê qualquer possibilidade de derrota nestas eleições.
Isto é um discurso político, por um lado, é o discurso de um líder político de um partido no poder, que é um partido longevo. Portanto, em nenhum momento essas pessoas estão disponíveis a aceitar, vir a público aceitar uma derrota. Por isso é que se negocia, ou se discute, é melhor dizer, discute-se uma questão da alternância ou a transição de poder. Portanto, as elites devem perceber os sinais e discutirem e encontrarem, dentro dos seus espaços de influência, é momento de discussão de uma transição de poder ou de uma alternância política, que é um risco, com a devidas aspas, em democracia. Todo indivíduo que vai para o processo eleitoral tem de saber que ou vai perder ou vai ganhar. Mas ele também sabe que os sinais de vitória são visíveis, os sinais de derrota também são visíveis. É preciso que os estudos que estão a ser feitos sejam feitos com racionalidade, com objetividade e não com estudos parciais, para não criarmos uma situação de conflito pós-eleitoral. Este é o maior risco que nós temos em Angola nesse momento. As pessoas estão ávidas de alternância. É evidente que são constatações, por um lado, os estudos mais, rigorosos foram proibidos, mas ainda assim há estudos a serem feitos e que têm o seu grau de rigorosidade, e não podemos ignorar, e que têm valor, portanto, científico, precisamos ter em linha de conta. Ora, se ignorar esses elementos, se se ignorar a vontade do povo angolano em realizar uma alternância de poder político do MPLA para a UNITA, por exemplo, ou para um outro partido que não seja o MPLA que venha a ganhar as eleições, é preciso prepararmos as pessoas, por um lado. Mas quem faz essa preparação são as elites. Uhum. E as elites têm que estar disponíveis para isso.
Pelas circunstâncias...
Quando vejo as elites a fugirem, uhum, este tema.
Uhum. Pelas circunstâncias das afirmações de João de Almeida Martins, acha que há condições para que o processo de estabilidade descarrile, não obstante a vontade dos angolanos em consolidar o próprio processo democrático?
Eu acho que sim, eu acho que infelizmente essas condições estão criadas. Daí chamar a razão das elites para um pacto de regime, ponto 1, entre as elites, um pacto de estabilidade nacional, ponto 2, e sobretudo, que é o elemento fundamental, um pacto de estabilidade nacional, onde todos nós vamos assumir um compromisso de, em caso de vitória de A, em caso de vitória de B, o funcionamento deve ser este. É isto que se está a pedir. É este entendimento que deve existir.
Para o presidente da Associação Justiça, Paz e Democracia, o debate em torno de uma possível transição política deve ser aplaudido. Serrabango afirma, por outro lado, que o partido no poder revela uma posição de não estar preparado para consentir uma derrota nestas eleições.
Penso que há aqui claramente um sinal, uma indicação que o candidato da UNITA já deu, que é preciso que se criem condições para uma transição, o que é normal em democracias. Portanto, tem de haver uma transição, porque estão dois partidos, um que governa há já 40 anos e o outro que almeja também o poder. E, portanto, para que não se crie um vazio ou não se faça... Não se faça passagem, digamos assim, como eles chamam, alternância, sem que se faça uma transição pacífica, é bom que essas questões sejam discutidas e debatidas. E isto não é só uma questão que interessa já agora aos dois partidos. Parece-me que um partido não está interessado nem preocupado com essa questão. Mas essa é uma questão que interessa a todos, porque fruto, em função de como será feito o processo, também vai determinar de como será feita a governação, né? Porque em democracia não há poderes absolutos e permanentes. E, portanto, esta é a lógica da necessidade de discutir uma transição.
Não havendo alguma vontade política de uma das partes, mas acha que o país está em condições de encarar esta transição ou alternância do poder político?
A partir do momento que nós assumimos que o nosso regime político, o nosso sistema seria multipartidário e democrático, com alternância do poder, porque essa é a lógica, nós estamos preparados. Isto não é discutível, porque está na Constituição, e a própria Constituição não diz que o partido é unitário, não é um partido, não temos um regime monopartidário, multipartidário, pressupõe a existência de muitos outros atores políticos que podem também exercer o poder político, a governação. E, portanto, assim sendo, não é despreciando a ideia de se discutir já também uma alternância, para que esse assunto não seja guardado para o último momento, que depois as questões tratadas à última instância geralmente tendem a ser feitas com muita deficiência.
Havendo a possibilidade de uma hipotética, portanto, derrota do atual partido no poder, acha que haverá aceitação e de que forma é que a sociedade civil deve ajudar todas as partes envolvidas neste processo eleitoral e também do conjunto da sociedade política do país?
Bom, os sinais que vêm do partido no poder é de que não está preparado, não está em condições, poderá não aceitar uma eventual derrota. Estes são os sinais evidentes que ele vai lançando cá para fora de forma clara. É só ouvirmos os pronunciamentos dos seus mais altos representantes, quer o secretário para os assuntos eleitorais, exatamente que esteve envolvido na questão da transição, quer os discursos do seu secretário para a informação, o senhor Rui Pinto de Andrade, quer também o discurso do próprio presidente.
Finalmente, Serra Bango acusa a Comissão Nacional Eleitoral de falta de imparcialidade e aponta vários atropelos que são cometidos por aquele órgão responsável pela administração de todo o processo eleitoral.
A sociedade civil, como sabe, não tem armas. A sociedade civil funciona de forma pacífica, com meios pacíficos. A sociedade civil, mas tem um instrumento muito forte à sua mão, que a própria Constituição lhe confere, que são as reivindicações, as petições, as manifestações e também a chamada de atenção ao poder instituído para o facto de respeitar a vontade popular, a vontade do povo que é soberano. E, portanto, quem não aceitar os resultados, desde que esses resultados resultam de um processo transparente, aberto, participativo, não é? E igualitário, quem não se aceitar estes resultados não deverá merecer a confiança do povo e não poderá permanecer no poder, porque não se pode exercer o poder de forma... Ninguém pode exercer o poder senão nos termos da lei e com processo transparente.
E acha que, no atual formato, a Comissão Nacional Eleitoral tem ajudado para a criação deste ambiente de estabilidade e que o processo eleitoral decorra de forma credível e com todo o ambiente pacífico?
Olha, a Comissão Nacional Eleitoral, ela nasceu já fada de vício de um erro, que foi a nomeação do presidente, que não reúne os requisitos para ser presidente daquele órgão. Portanto, aquilo já está aqui presente, não é? A ideia da fraude. Não é? E, portanto, pensamos que o atual presidente da Comissão Nacional Eleitoral, apesar de que muita gente diz que é um assunto ultrapassado, mas não é um assunto ultrapassado, está tudo relacionado. Ele, nessa altura, encontra-se numa situação de moralmente comprometido. E Nacional Eleitoral, à semelhança das outras vezes, nos outros anos, também está a dar sinais de falta de imparcialidade e portanto, os seus atos poderão ou não ajudam, de fato, num clima não ajudam no sentido de que os atos que pratica dão mostras de que ela está a ser induzida ou está a agir de forma pouco parcial, pouco imparcial. Temos exemplos. A Comissão Nacional Eleitoral não está a respeitar a lei, uma lei que regula a lei 31 barra 11, ou coisa assim, a lei 30, que regula as eleições. Ela não respeita a lei na medida do seguinte: primeiro, não cumpre com os prazos estabelecidos por lei, quando a própria Comissão Nacional Eleitoral exige que os concorrentes cumpram os prazos. Segundo, a Comissão Nacional Eleitoral não credenciou até o momento os delegados de lista dos partidos concorrentes às eleições. O credenciamento dos delegados de lista é um elemento fundamental que vai permitir a fiscalização do ato eleitoral. Portanto, não havendo a fiscalização do ato eleitoral, temos uma porta aberta, digamos assim, escancarada, para que se verifiquem todos os atos possíveis e imaginários, em que vão determinar os resultados.
Sarrabango, João de Almeida Martins e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda a sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet, www.voaportugues.com. O Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde, 13h30 em São Tomé e Príncipe e na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique podem entrar em sintonia connosco às 15h30. Junte-se a nós de segunda a sexta-feira no Washington Fora de Horas. A Voz da América em português está no Twitter, no Instagram, no YouTube, no Facebook e na internet em www.voaportugues.com. Também está no WhatsApp. O número para conversar connosco é +1 202 251 9466.
A Voz da América, emissão vespertina em português, sábado 6 de agosto de 2022. Um bom sábado para todos. Esta é a Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português. É 6 de agosto de 2022. É sábado. Bom sábado para todos. São os votos da Ana Guedes, que está aqui convosco na apresentação, e do Mariano Bartolomeu na produção. Esta é uma emissão que pode ser escutada em onda curta, no 13.630 e 17.655. Onda média 1530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Estamos em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Maputo com a ZFM. Em Nampula e Rádio Encontro. Em Climane e a nova Rádio Paz. Não esqueça, a Voz da América em português está também na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjiguiti, na cidade de Bissau. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM, estas duas em Gabu. Na cidade de Buba, é Rádio Papagaio. E Kachungo, estamos em FM com a Rádio Berolando. E as nossas parceiras na cidade de São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casumai. E na de Catiô, é a Rádio Educativa. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de como uma potencial troca de prisioneiros entre os Estados Unidos e a Rússia traz ao de cima o nome de Victor Bout, personagem conhecido em Angola e também em Moçambique. Depois falamos da visita de Emmanuel Macron a três países africanos, entre eles a Guiné-Bissau. Mas agora vamos então saber o que marca a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente sou a Mãe Miguel e apresento as notícias a esta hora aqui na Voz da América. O presidente americano Joe Biden testou negativo para a Covid-19 após testar positivo por dias, disse o médico da Casa Branca neste sábado, dia 6. O presidente democrata permanecerá em isolamento até que seja negativo num segundo teste, lê-se na nota do Dr. Kevin O'Connor. Biden, 79 anos de idade, saiu do isolamento na quarta-feira após testar positivo para a Covid-19 pela primeira vez a 21 de julho. Ele testou positivo novamente no dia 30 de julho, no que o Dr. O'Connor descreveu como um caso de recaída, visto numa pequena percentagem de pessoas que tomam o medicamento antiviral Paxlovid. Continuamos já a apresentar as notícias. Forças russas iniciaram ataques neste sábado a duas cidades-chave da região de leste de Donetsk e continuaram ataques com foguetes e bombardeamento noutras cidades ucranianas, incluindo uma próxima à central nuclear da Europa, a maior, disseram autoridades militares e locais da Ucrânia. As cidades de Bakhmut e Avdiivka foram consideradas alvo-chave da ofensiva em curso da Rússia no leste da Ucrânia, com analistas dizendo que Moscovo procura tomar Bakhmut se quiser avançar sobre os centros regionais de Sloviak e Kramatorsk. Na direção de Donetsk, o inimigo está a realizar uma operação ofensiva concentrando os seus principais esforços nas direções Bakhmut e Avdiivka. Ele usa ataque terrestre e aviação de exército, disse o Estado-Maior da Ucrânia no Facebook. O último ataque russo em Sloviansk foi a 30 de julho, mas as forças ucranianas estão a fortalecer as suas posições ao redor da cidade na expectativa de novos combates. O bombardeamento russo matou 5 civis e feriu outras 14 pessoas na região de Donetsk no último dia, escreveu o governador de Donetsk, Pavlo Krialeku, no sábado, usando a plataforma Telegram. O governador da região leste de Dnipropetrovsk disse que 3 civis foram feridos após foguetes russos terem sido lançados num bairro residencial em Nikopol, uma cidade do outro lado do rio Dnipro, próximo da central nuclear de Zaporizhia. A central nuclear está sob controle russo desde que as tropas de Moscovo a tomaram no início da guerra. Rafael Grossi, chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, alertou esta semana que a situação está se tornando mais perigosa a cada dia na central de Zaporizhia. Mais notícias, e a última que temos para apresentar hoje tem a ver com a Guiné-Bissau, país africano de língua portuguesa que tem um novo representante permanente junto às Nações Unidas. Trata-se de Samba Sané, nomeado pelo presidente Umaru Sissoko Embalo. Sane substituirá assim o embaixador Henrique Adriano da Silva, que ocupava o cargo em Nova York há 2 anos. O documento da exoneração de Adriano da Silva, que foi diretor da política externa e representante da Guiné-Bissau junto à União Africana, não citou os motivos de seu afastamento do cargo. E assim foram as notícias neste sábado 6 de agosto de 2022.
Foram as notícias do mundo que marcam este sábado. Votos então de um bom sábado para todos e bom fim de semana.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
A Rússia e os Estados Unidos disseram sexta-feira que estavam prontos para discutir uma troca de prisioneiros um dia depois de um tribunal russo ter condenado a basquetebolista americana Brittney Griner a 9 anos de prisão por um crime de droga. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, disse que Washington estava preparado para dialogar com Moscou através dos canais diplomáticos estabelecidos e que Washington fez uma oferta substancial para assegurar a libertação dos americanos detidos na Rússia, incluindo Griner e o antigo fuzileiro Paul Whelan. Desconhecem-se o pormenor da proposta. Washington ofereceu-se para trocar o traficante de armas russo Viktor Butt por Griner e Whelan. Fontes familiarizadas com a situação disseram a Reuters. Mas quem é Viktor Butt, conhecido como o Mercador da Morte? O João Santa Rita fala-nos desta personagem.
Com efeito, aviões pertencentes a uma ou várias companhias de Viktor Butt foram vitais no transporte de todo o tipo de armas para a UNITA, desde armas ligeiras, munições e carros blindados, quando este movimento já não tinha apoio material dos Estados Unidos e África do Sul, havendo mesmo notícias que um desses contratos foi avaliado em 100 milhões de dólares. Fluente em português, Butt tem também ligações históricas remotas com Moçambique, onde exerceu funções de tradutor militar da então União Soviética, trabalhando muito provavelmente para os serviços de inteligência militar soviéticos, a GRU, algo que lhe tem merecido o apoio das autoridades russas desde a sua prisão nos Estados Unidos. Viktor Butt encontra-se a cumprir uma pena de prisão de 25 anos nos Estados Unidos, onde foi condenado em 2011 por tráfico de armas para o movimento FARC da Colômbia, depois de ter sido preso na Tailândia, numa operação americana usando falsos representantes daquele movimento rebelde. As autoridades russas têm estado a pressionar pela sua libertação e na Rússia, Butt, de 55 anos de idade, é considerado um preso político e é tido como um herói pelos meios de informação estatais russos. Isso deve-se provavelmente às suas ligações com a GRU, algo que ele sempre negou, e também pela sua amizade com Igor Sechin, um dos aliados e conselheiros mais próximos do presidente Vladimir Putin, com quem Butt estudou no Instituto de Línguas Estrangeiras das Forças Armadas Soviéticas e com quem trabalhou em Moçambique. Fluente em português, uma das 6 línguas que fala, Viktor Butt nasceu no Tajiquistão em 1967, então parte da União Soviética. Ficheiros dos serviços secretos sul-africanos indicam que Butt é, na verdade, de etnia ucraniana. Quando cumpriu o serviço militar na então União Soviética, o futuro traficante de armas foi estudar para o Instituto Militar de Línguas Estrangeiras, onde aprendeu várias línguas, tornando-se fluente em português, inglês, francês, árabe e farsi. Foi nesse instituto em Moscovo que Butt conheceu Sechin, com quem trabalhou em Moçambique nos anos de 1980. Ironicamente, Butt esteve também envolvido em operações militares em Angola, ao lado do governo do MPLA nos anos de 1980, embora se desconheçam pormenores concretos. Butt disse em entrevistas que esteve apenas poucas semanas em Angola. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, Butt foi desmobilizado, havendo informações diferentes sobre a patente com que deixou as Forças Armadas Russas e também sobre uma graduação de oficial dentro dos Serviços de Inteligência Militar, a GRU. Fixando-se na Bulgária, Viktor Butt iniciou a sua carreira como empresário de transportes aéreos, formando a Air Seth, com três aviões que, segundo um livro sobre a sua vida, Merchant of Death, lhe foram dados pela GRU, que ficavam como parte do lucro das suas atividades. Os aviões de Boot começaram por transportar bens de consumo para países africanos e também transportes do Senegal para países vizinhos. O seu primeiro negócio de transportes de armas envolveu o Afeganistão. Mais tarde, o seu primeiro contacto com a UNITA foi para o transporte de alimentos, mas o seu negócio de transporte de armas para o movimento angolano expandiu, atingindo, segundo algumas notícias, os 100 milhões de dólares, sendo o principal ponto de partida a cidade de Burgas, na Bulgária. Boot disse ter conhecido o primeiro presidente da UNITA, Jonas Savimbi, que descreveu de carismático. Armas foram também transportadas para o Togo e Zaire, mas uma investigação da ONU concluiu que os certificados de destino das armas eram falsos, pelo que se presume que essas armas foram entregues a outros destinatários. Paradoxalmente, Boot disse que transportou também armas para o governo angolano e que Jonas Savimbi sabia disso. Victor Boot esteve por algum tempo baseado na África do Sul, em Joanesburgo, onde os seus aviões usavam uma pista de aterragem na cidade de Pietersburg, e chegou a controlar 30 companhias diferentes, muitas das quais se pensa terem sido apenas empresas de fachada. O seu negócio expandiu, estimando-se que possuía 30 aviões de transportes a pararem para diversas partes de África e para os mais diversos clientes, incluindo o Ruanda, e também no transporte de tropas no leste do Congo e Somália. Em 2008, Victor Boot foi preso na Tailândia numa operação americana quando negociava a venda de armas para agentes americanos que ele pensava serem representantes da FARC. Três anos antes, um filme baseado na sua vida, chamado Lord of War, Senhor da Guerra, com o conhecido ator Nicolas Cage, foi lançado. Teve avaliações diferentes dos diversos críticos americanos.
Emmanuel Macron visitou recentemente a África Ocidental, Camarões, Benin e Guiné-Bissau. Na agenda, a luta contra o terrorismo na região saheliana e a tentativa de impedir o seu alastramento para o Golfo da Guiné. Outros temas fizeram parte da agenda e dos encontros de Macron, como a guerra na Ucrânia. Aliás, a posição de muitos países africanos foi criticada em tom discreto ou diplomático pelo presidente francês. Mas o que tiraram Macron e África desta primeira visita do chefe do Eliseu, recentemente reeleito? Um assunto que abordaram na rubrica 2Rs, o Rui Neumann e o Raul Braga Pires. Raul Braga Pires, como é que se poderia descrever esta visita de Emmanuel Macron ao Sahel e à África Ocidental? Era para aumentar a sua zona de influência, para reforçar a sua zona de influência ou, de alguma forma, como, entre aspas, um confronto com o aumento da presença russa na área?
Exatamente este périplo oeste-africano de Emmanuel Macron vem precisamente tentar acudir a essa emergência francesa e europeia que, ao estarem a ver desde agosto de 2020, o Sahel e parte da África Ocidental terem sucessivos golpes de Estado, golpes de Estado esses que hoje se sabe que tiveram não colaboração, benevolência russa, estou a falar do Mali, do Burkina Faso e da República da Guiné, Guiné-Conakry. Portanto, é na tentativa de estancar aquilo que poderá ser um alargar da influência russa a esta África, que Emmanuel Macron iniciou este périplo que passou pelos Camarões, pelo Benin e pela Guiné-Bissau também. E isto acontece, curiosamente, exatamente ao mesmo tempo que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, está a fazer um périplo no ponto contrário, nos antípodas da África Ocidental, na África mais oriental, porque ele inicia a visita no Cairo, no Egito, depois vai à República Democrática do Congo, à Uganda e à Etiópia. Relativamente a Macron, dizer aqui também sobre esta viagem, especificar um pouco mais cada um dos países. A questão do Benin é fundamental pela forma como ele viveu tratou esta visita. Ou seja, oficialmente ela é apresentada como um ponto de diálogo. Esta paragem no Benin serviu como ponto de diálogo para se ajustar a estratégia da devolução da França ao Benin e algumas peças de arte locais africanas que têm nos museus, nos seus museus em França. Ora, na verdade, o que aconteceu foi que o Benin eventualmente poderá ser um país que receberá uma nova base militar francesa. A França também está a correr atrás deste prejuízo que é o fim da Barkhane, a expulsão dos seus militares do Mali, a não transformação da Barkhane na Takuba, etc. Este pacote é um pacote que está a ser tratado pela França. A França não pode perder esta frente, não pode sequer sair derrotada ou humilhada, como está a sair neste momento do cenário do teatro maliano, saheliano, e, portanto, e tendo em conta que a frente jihadista, a ACNI, Estado Islâmico, está a avançar para sul a partir do Burkina Faso, no sentido de se chegar ao Golfo da Guiné e de se chegar a um ponto de mar que lhes permita a entrada e saída na região, a França, obviamente, que está a pensar nas novas três fronteiras problemáticas que daí surgirão com esta insistência ou esta, pelo menos, tendência jihadista de avançar sobre o sul. E para concluir, dizer que quem sai a ganhar desta passagem por Bissau é, de facto, o presidente guineense, que na opinião pública local continua a dividir o país entre se é um presidente legal ou fora da Constituição, fora da constitucionalidade, e esta passagem de Macron vem legitimar a partir de fora, uma vez mais, o presidente bissau-guineense. E, portanto, este périplo francês oeste-africano, basicamente pode-se concluir que é a forma que a França tem de tentar evitar que a África Ocidental caia na órbita russa mais do que aquilo que já está, a partir do golpe de agosto de 2020 no Mali.
Rui.
Eu concordo com a análise do Raul, mas há outros elementos que a gente tem que ter em conta, que é o seguinte: o Emmanuel Macron está num segundo mandato, seja presidencial, seja até mesmo das legislativas, das eleições legislativas, em que ele teve uma maioria, sem ser maioria absoluta, e que forçou uma remodelação governamental. Aqui saiu o carismático ministro dos Negócios Estrangeiros em Vila de Rian, entrou uma desconhecida, que é Catherine Colonna, apenas conhecida nas elites da diplomacia francesa, mas não muito apreciada pelos diplomatas franceses. O que é que se passa? Emmanuel Macron marca uma ruptura. O segundo mandato na presidência marca uma ruptura com as políticas e a estratégia que tinha definido durante o primeiro mandato, em que insistia no respeito dos direitos humanos, tinha até uma postura paternalista que foi muito criticada em África. E nesta nova estratégia, Emmanuel Macron acaba por entrar na realpolitik. Ou seja, ele vai privilegiar a estabilidade à democracia. Já está a ser alvo de críticas neste aspecto, mas ele tinha que fazer uma ruptura. Essa ruptura com a política adotada e a estratégia adotada no primeiro mandato resultou em quê? Numa explosão do sentimento antifrancês, principalmente na África francófona, resultou com a expulsão da Barkhane e, colateralmente, da Força Internacional Takuba do Mali, ou seja, uma quebra total da influência francesa em África, e favorecendo imediatamente a Rússia, que ainda está a progredir no continente africano. Daí a escolha dos países também foi criteriosa. Porquê? Os Camarões, havia uma tensão criada pelo próprio Emmanuel Macron relativamente a Paul Biya, que tem 89 anos, está há 40 anos no poder. Os Camarões é sem dúvida uma ditadura, por esse aspecto o Emmanuel Macron tinha tecido algumas críticas contra o regime de Paul Biya, que fragilizou muito as relações diplomáticas. Emmanuel Macron precisa, sem dúvida, dos Camarões. Porquê? Porque é um país que faz a fronteira com a República Centro-Africana, onde a França perdeu completamente o terreno a favor da Rússia. É um país também que faz fronteira com o Chad e está na fronteira com a Nigéria. Para além disso, a questão do separatismo angolano, das zonas anglófonas, dos Camarões e também de movimentos contra a ditadura de Paul Biya, que polvilham no norte dos Camarões, deu argumentos suplementares a esta deslocação de Emmanuel Macron, ou seja, fazer as pazes com Paul Biya, mas propor também uma cooperação em termos da segurança para combater estes movimentos cada vez mais violentos, principalmente nas zonas anglófonas, também as zonas do norte e, por outro lado, consolidar a fronteira com a República Centro-Africana e os Camarões tornarem-se num ator, digamos, aliado à França na questão centro-africana. Daí os Camarões era, sem dúvida, um país incontornável para Emmanuel Macron neste processo. Temos de falar que esta visita, esta deslocação à África, é um primeiro passo numa mudança estratégica diplomática de Emmanuel Macron, tal como eu disser. No Benin, concordo com a linha que o Raul disse, em que há ainda um estudo para a constituição de uma nova base com uma configuração diferente. Isto porque, tal como Emmanuel Macron disse durante a visita aos Camarões, a cintura de influência da França desceu para uma segunda cintura, ou seja, a primeira cintura seria o Sahel, com o Mali, com o Chad, o Niger, portanto os países compõem todo o Sahel, e passa para uma segunda cintura inferior, aí já estamos a falar nos países do Golfo da Guiné, atravessando, incluindo a República Centro-Africana. Macron está a readaptar o seu dispositivo à nova estratégia diplomática. A visita à Guiné-Bissau era incontornável. Primeiro, tal como referiu o Márcio Sucou Embaló, é o presidente da CDAO, uma organização sob regime regional, na qual a França quer ter sempre uma mão. Portanto, é preciso manter exatamente esse laço. E aqui foi também para selar a relação entre Emmanuel Macron e o Mário Sissoko Embaló. Eu recordo que depois de Sissoko Embaló tomar posse, a França demorou a reconhecer exatamente a vitória do Mário Sissoko Embaló, exigindo que deveria ter que ser validada essa vitória pelo Supremo Tribunal. E isso criou um ambiente, digamos, tenso entre os dois países, não impediu que Márcio Sissoko Embaló se deslocasse a Paris, mas também não era recebido como chefe de Estado. Uhum. Emmanuel Macron acabou por receber oficialmente Sissoko Embaló no Eliseu, e agora com a visita a Bissau, que é a primeira visita de um presidente francês à Guiné-Bissau, aqui podemos dizer que estão completamente ultrapassadas essas querelas e estão completamente ultrapassadas, digamos, as relações tensas que poderiam ter existido entre a Guiné-Bissau e a França.
Uma das coisas que durante esta visita Emmanuel Macron falou que criticou foi, entre aspas, a hipocrisia de países africanos relativamente à invasão russa da Ucrânia. Há, de facto, hipocrisia aonde? Raul?
A diplomacia é a expressão máxima da hipocrisia. Eu creio que Emmanuel Macron estava-se a referir à primeira votação na Assembleia Geral das Nações Unidas, não era denunciada, mas que condenava
a invasão russa à Ucrânia e condenação esta que queria vincar a expressão invasão, e não operação militar especial. Tirar esta expressão de Putin do dicionário e colocá-la oficialmente nas atas das Nações Unidas, ou desta Assembleia Geral. E, portanto, esta votação teve cerca de 20 de abstenções africanas e teve mais a não presença de alguns países africanos. Marrocos, por exemplo, foi um país que nem sequer apareceu a esta votação e há razões para que isso aconteça. E, portanto, esta hipocrisia, creio que se estava a referir 5-6 meses depois desta votação, à mesma. E também a hipocrisia de haver esta rejeição do ex-colonizador, da colaboração do ex-colonizador, quando de facto estes países necessitam dessa colaboração e até muitos deles estão dependentes da mesma para a sua própria estabilidade social, económica e política. E, portanto, o que Macron foi fazer, lá está, foi assegurar-se da influência da França na região da África Ocidental, mas foi também cobrar e mandar recados, no sentido em que este é um recadinho que o presidente francês manda à África e a todos os países que se abstiveram nesta votação, e a toda a postura que têm tido até agora para com a Rússia no contexto da guerra da Ucrânia. Ou seja, resumidamente, se até aqui, até há 2 meses, as sanções iam no sentido da Rússia e dos seus oligarcas, neste momento elas estão a alargar o seu espectro e estão a ir ao encontro dos aliados da Rússia. E é nesse sentido que, creio eu, que Macron fala nessa hipocrisia.
Tenho mais ou menos uma opinião um pouco diferente do Raul. Concordo que seja da parte de Emmanuel Macron uma chicotada psicológica. Uma chicotada psicológica de um leão ferido, o leão este que seria o Emmanuel Macron. Porquê? Porque ele está a perder espaço no espaço francófono, um espaço tradicionalmente adquirido, que o próprio Emmanuel Macron reconheceu que a França adormeceu na sua zona de conforto africana, que entretanto foi tomada pela Rússia. Mas a Rússia tem enormes tradições em África. Temos que recuar, obviamente, aos anos 60, 50, 60, durante o período das independências, não era a Rússia, mas era a União Soviética, em que contribuiu na luta das independências na maior parte dos países africanos. E essa pegada permaneceu em África até aos dias de hoje. Ou seja, há de facto uma hipocrisia. Há uma hipocrisia porque, por um lado, a África e os países da francofonia também, da lusofonia, precisam desesperadamente do apoio financeiro que as antigas potências coloniais concedem, sem darem conta ao desenvolvimento e à utilização desse financiamento. E, por outro lado, a Rússia, que não ajuda no desenvolvimento, ajuda sim a manter poderes estabelecidos, por vezes em condições muito discutíveis, e apenas quer explorar os seus recursos. Pelo menos tem sido a política da Rússia até este momento, ainda não mostrou o inverso, ou seja, levar desenvolvimento para estes países.
Rui Neumann e Raul Braga Pires, como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos. Sim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço português da Voz da América deste sábado, 6 de agosto de 2022. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despeço-se com um abraço a Ana Guedes e o Mariano Bartolomeu. Votos também de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, esperamos tê-los connosco de novo amanhã, domingo. Até lá, fiquem bem.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.